2010 foi um ano movimentado em tecnologia. A Apple lançou o iPhone 4 e o iPad, comprou a startup Siri, que viraria depois a sua assistente pessoal, e o Steve Jobs voltou a aparecer após meses longe dos olhares do mundo. A Microsoft foi atrás da Amazon Web Services com o Azure e ainda tentava entrar na guerra dos smartphones com o Windows Phone 7. A Amazon já ensaiava atacar outras frentes, mas a venda de livros ainda era o seu negócio principal. Em 2010, pela primeira vez, os e-books venderam mais do que as cópias físicas. A Intel comprou a McAfee, e a Hu, Nokia e HTC eram relevantes, e surgiram as primeiras informações sobre o smartphone que o Facebook estava fabricando. 3 anos depois, a gente descobriu que era uma parceria com a HTC, na verdade. Só o fato de ter o iPhone 4 e o iPad já dariam importância ao ano de 2010. O primeiro lançou essa tendência de smartphones embalados em vidro, e o segundo desengatilhou uma outra tendência, ainda viva, mas de menor fôlego, é verdade, de tablets como substitutos de notebooks. Em suma, 2010 foi um ano de produto em tecnologia, assim como tinha sido 2009, 2008, 2007 e por aí vai. Óbvio, houve algumas tretas. Apple e Nokia e Microsoft e HTC se digladiavam nos tribunais, principalmente sobre patentes. Mas as luzes da ribalta estavam nos produtos, o hardware recém-lançado, aquele serviço novo que fez sucesso e que o Facebook não demoraria muito a copiar. Só em 2010, para você ter uma ideia, a rede social copiou o retweet do Twitter e o serviço completo do Foursquare no Facebook Places. Você não precisa acreditar em mim, o TechMeme guarda as principais manchetes do mercado de tecnologia há mais de uma década. É só entrar lá e escolher o dia e a hora de 2010 para ver um compêndio dessas e de outras manchetes. É sempre bom parar e olhar para trás para entender o quanto o passado é diferente do ponto que você ocupa agora no tempo e espaço, e se esforçar para entender como aquilo lá atrás virou isso de agora. Faça o mesmo exercício e entre agora na capa do TechMeme. Enquanto eu gravo, as principais notícias dizem respeito a investimentos bilionários para neutralizar as emissões de carbono de uma empresa gigantesca, as investigações de um órgão de controle sobre outra gigante e um país do Oriente cancelando o banimento de um serviço online. De novo, claro, existem notícias sobre novos produtos e uma ou outra startup que levantou um capital violento para oferecer um serviço qualquer. Mas há um contraste explícito entre o espírito do tempo, ou o Zeitgeist, se você leu Thomas Mann original, de 2010 e o espírito de tempo de 2020. A guerra dos smartphones não importa mais. As compras multibilionárias são hoje por serviços quase desconhecidos, principalmente de inteligência artificial, semicondutores e computação em nuvem. Passou-se o tempo das enormes consolidações. Num efeito parecido com a sensação de se apreciar as obras do Vic Muniz, quanto mais você se afasta, mais o agrupamento daquelas notícias forma uma imagem completa. A crescente concentração da participação do mercado que nos coloca no caminho das distopias descritas nas melhores ficções científicas. Hoje, para cada notícia eufórica de novos unicórnios e do empreendedor que venceu a pobreza para amealhar uma fortuna, existem ainda mais notícias sobre o aumento da taxa de suicídio entre os jovens, o crescimento da informalidade entre os trabalhadores e da consequente desigualdade social, os galopantes vazamentos de dados pessoais, a interferência estrangeira em eleições nacionais, a corrosão do debate online pela polarização e por aí vai. Por trás das investigações, dos processos, das ameaças de quebra, das compras dos rivais, do contínuo crescimento econômico e das aparições ensaiadas como um balé pelos principais executivos dessas empresas, há o mesmo pano de fundo, o tamanho que as Big Tech atingiram. É comum encontrar discussões sobre o monopólio que Google, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba e Tencent têm do mercado global. Em 2015, as 5 maiores empresas desse grupo valiam juntas 1,7 trilhão de dólares. Em 2019, 4 anos depois, esse valor mais que triplicou para 5,2 trilhões de dólares. Se em 2010 a palavra que sintetizava a tecnologia era produto, em 2020 está mais para grandeza, ou concentração, ou monopólio. Mas o que é monopólio? Dá para considerar um monopólio quando se tem tantas empresas mais ou menos rivais? Se você vai opinar sobre o assunto e esse assunto vai continuar sendo o foco do mercado durante alguns anos, então provavelmente em alguma mesa de bar vão perguntar a sua opinião, é bom que pelo menos você saiba do que você está falando. O primeiro episódio da segunda temporada do Tecnocracia vai explorar o que são e quais os efeitos do monopólio para você e para a economia. O Tecnocracia é um podcast quinzenal dentro do manual do usuário que deixa a euforia de lado e explora com os pés no chão quais são as consequências nem sempre positivas da introdução de tanta tecnologia na sua vida. Eu sou o Guilherme Felitti. Essa preocupação com o tamanho que uma empresa pode adquirir e como isso impacta a maneira como ela usa o seu poder é razoavelmente recente, data do início do século XX. Não que empresas gigantescas só tenham surgido a partir dessa época. Vou fazer um quiz. Qual que é a maior empresa da história? Você pode pensar que é a Amazon, a Apple, o Google, a Microsoft, mas não é. Há uma teoria amplamente aceita de que a maior empresa da história surgiu no século XVII. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais tinha um valor de mercado estimado em cerca de 7,5 trilhões de dólares, mais de 7 vezes o valor do que qualquer Big Tech atual. Como você com certeza prestou atenção nas aulas de história, eu não preciso explicar o que foi a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais, né? Mentira, a gente sabe que ninguém lembra disso. A Companhia Holandesa das Índias Ocidentais começa como uma empresa de logística marítima na época das grandes navegações. Vamos lembrar que as duas grandes potências da época eram países pequenos na Europa, mas com uma enorme tradição marítima. A Holanda, que era pouco menor do que o Espírito Santo, e Portugal, mais ou menos o tamanho de Santa Catarina. Aliás, a Holanda só se viu obrigada a construir uma esquadra organizada e ir atrás dos seus amados temperos quando Portugal, que tinha o monopólio do comércio marítimo entre Europa e Ásia, resolveu parar de vender. Com o governo holandês como financiador e acionista, a companhia ganhou monopólio, olha lá, de 21 anos para fazer o comércio de especiarias no mercado holandês. Trazer temperos e chás da Índia para revender sem competição na Holanda era um negócio lucrativo, mas 2 décadas depois de fundada, a empresa achou um negócio ainda melhor, o tráfico de escravos. Com o apoio do governo holandês, milhares de africanos foram sequestrados para a América durante mais de um século nos navios holandeses. Enquanto fez parte, de novo com Portugal, da rota do tráfico negreiro no Atlântico, a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais conquistou e colonizou inúmeros países. Foi a primeira empresa da história a abrir capital no Amsterdam Stock Exchange, que foi a primeira bolsa de valores no modelo praticado até hoje, e chegou a ter mais de 70 mil funcionários pelo mundo. A empresa era tão grande que ganhou do próprio governo holandês a prerrogativa de treinar um exército próprio, ocupar territórios e declarar guerras. Era quase uma nação dentro de uma nação. Uma pequena curiosidade. Numa missão exploratória a partir de uma das suas colônias, um navegador holandês descobriu um pedaço de terra grande no sudeste da Ásia e lhe deu um nome em homenagem a uma das principais províncias holandeses, a Zelândia. O pedaço de terra se chama até hoje Nova Zelândia por causa disso. A questão é que, no século XVII, não havia ainda uma preocupação tão grande sobre os impactos de monopólios e do tamanho das empresas no funcionamento do governo. Primeiro que, para criar um negócio com esse porte, você precisaria não apenas da autorização, mas do dinheiro do governo. Segundo, as monarquias estavam felizes de concentrar os seus lucros e poderes em empresários que se arriscavam para tornar o reino ainda mais rico. Todo rei ou rainha estava sentado ou sentada no trono por vontade de Deus, entre aspas, e mercador nenhum poderia tirar isso deles. Voltando. Essa preocupação pelo impacto do tamanho dos negócios, um movimento chamado de antitrust, nasce no começo do século XX, quando vários setores nos Estados Unidos e na Europa foram dominados de maneira planejada por alguns poucos players. Nos Estados Unidos, essas empresas foram chamadas de trust. Logo, antitrust foi o nome dado ao movimento para quebrá-las. Praticamente todos os setores da economia norte-americana tinham um trust que congregavam as maiores empresas do setor. Abre aspas. Esse movimento de monopolização aconteceu em velocidade enorme nos Estados Unidos. Em apenas uma década, de 1895 a 1904, pelo menos 2.274 empresas se uniram, criando 157 corporações que, na maioria dos casos, dominavam suas indústrias. No começo dos anos 1900, quase todas as indústrias dos Estados Unidos eram ou controladas ou em vias de ser por um monopolista único, fecha aspas. Esse é um trecho do The Curse of Bigness, um livrinho curto, escrito pelo pesquisador Tim Wu, um favorito aqui no Tecnocracia, sobre a história do monopólio. Muito do que você vai ouvir nesse episódio foi tirado desse livro do Wu. Como os 2 livros anteriores dele, se você tem interesse na forma como o mercado de tecnologia se formou, eu te aconselho fortemente a ler. Ainda não existe uma versão em português, só em inglês. Essa corrida pela monopolização foi alimentada por crises econômicas severas nos Estados Unidos e na Europa, o que fez com que centenas de empresas quebrassem. Com esse cenário desolador, cresceu um argumento liberal de que uma das principais culpadas era, entre aspas, a competição ruinosa. Abre aspas de novo. Na mesma maneira que Peter Thiel argumenta hoje que o monopólio lidera o progresso e que competição é para os perdedores, os apoiadores do movimento Trust achavam que o conceito de competição defendido por Adam Smith não tinha espaço na economia moderna e industrializada. Fecha aspas de novo, Tim Wu. Sem competição, a empresa dona do setor não teria que se preocupar em oferecer produtos melhores ou cortar as margens. Se houvesse uma chance de consolidar o setor e deixar tudo em uma só mão, melhor. O pioneiro do movimento foi um sujeito chamado John Rockefeller, que até hoje nomeia uma série de atrações nos Estados Unidos, a começar por um prédio em Nova York, onde os brasileiros adoram no fim do ano para tirar foto no rink de patinação. O Rockefeller fundou a Standard Oil, a maior empresa de petróleo dos Estados Unidos. Uma das grandes inovações da empresa foi uma estratégia de consolidação horizontal, em que um player controla as fases de produção e distribuição de um jeito que fica impossível para os rivais florescerem. Com isso, a Standard Oil era capaz de esmagar os competidores menores com cortes de preços, leis que favoreciam seus negócios e o controle da cadeia logística. Ainda que não tenha sido a inspiração direta do personagem do Daniel Day-Lewis, é possível ver num filme chamado There Will Be Blood, do diretor Pete Anderson, muitas das estratégias sujas usadas pelos barões do petróleo para esmagar a competição. O Rockefeller usou todas essas cartas que tinha e colheu os resultados. 30 anos depois de fundar a Standard Oil, a empresa controlava 91% da produção e 85% da venda para consumidores e empresas. Com produto, logística, lobby e controle da cadeia de suprimentos, a Standard Oil consolidou o mercado e se transformou na maior empresa privada do mundo. Rockefeller, consequentemente, ficou tão rico que é até hoje o norte-americano mais rico da história. Ele tinha uma fortuna estimada em US$400 bilhões, quase 4 vezes mais que o Jeff Bezos da Amazon, que é a atual pessoa mais rica do mundo, com uma fortuna estimada em US$110 bilhões. Muita gente prestou atenção na aula do Rockefeller e replicou o modelo nos seus respectivos setores. Os maiores cinemas dos Estados Unidos se uniram no Film Trust para controlar a produção e exibição dos filmes, deixando de fora qualquer estúdio ou cinema menor que não concordassem com a venda casada de filmes. Um grupo de imigrantes insatisfeitos resolveu criar os seus próprios estúdios, uma história que a gente já contou no Tecnocracia 15. Daí vieram a Warner Brothers, a Paramount, a MGM e a 20th Century Fox. Além dos donos de negócios que partiram para a consolidação, um outro tipo de profissional resolveu copiar o Rockefeller, os investidores. O principal dele foi um sujeito chamado John Pierpont Morgan. Ele estudava os setores que ainda não tinham formado o Trust e, como tinha um bolso muito fundo, oferecia uma montanha de dinheiro para comprar dezenas de empresas e transformá-las em uma só. Abre aspas. Entre os muitos projetos de Morgan estava a consolidação do sistema de transporte férreo do Nordeste dos Estados Unidos em um monopólio, o New Haven Railroad. Morgan e o seu braço direito, Charles Mellon, negociaram a fusão de 336 empresas, incluindo a responsável pelos trilhos de Boston e do Maine, para criar um novo sistema. Fecha aspas. O nome pode não dizer muita coisa, mas você conhece o John Pierpont. O banco que esse sujeito fundou continua forte até hoje. J de John, P de Pierpont Morgan, JP Morgan. Os trusts dominavam os setores petrolíferos, de telecomunicações, cinematográfico, ferroviário, proteína animal, a lista é longa, a gente pode ficar aqui até amanhã. E ninguém estava olhando para essa concentração, você deve estar se perguntando a essa altura. Sim, estava. O governo estava. Em 1890, o Congresso norte-americano aprovou um conjunto de leis para regulamentar a competição entre as empresas, chamado de Sherman Act, em homenagem ao senador que propôs a lei, John Sherman. Tal qual no Brasil, porém, a lei não pegou. Qualquer um que tenha estudado minimamente teoria jurídica sabe que uma lei não significa nada se ela não for cumprida. É preciso, além de tudo, vontade política. O Sherman Act estava promulgado e na teoria valia, mas faltava essa vontade política para aplicá-lo, principalmente porque essa aplicação envolvia comprar briga com os empresários mais poderosos do mundo. Não é muito diferente de hoje, a gente vai ver daqui a pouquinho. O Sherman Act só deixou de ser decorativo uma década depois, quando o então presidente norte-americano, Theodore Roosevelt, transformou a quebra dos trusts em prioridade política. A aplicação do Sherman Act, aliás, não foi o único impacto que o Roosevelt chegou em você. O 26º presidente norte-americano é também responsável direto pelo urso de pelúcia, que não é chamado de Teddy Bear nos Estados Unidos à toa. A doutrina vigente ao abordar os monopólios era até então a do laissez-faire, que é deixar acontecer em francês. O governo não tinha papel nenhum no desenrolar da economia, precisava só ficar de fora olhando o que está acontecendo. Se houvesse algum problema, o próprio mercado resolvê-lo ia, alô Michel Temer. Roosevelt não compartilhava dessa ideia. Para ele, os monopólios eram uma questão de democracia política. Abre aspas. Ele via claramente o crescente poder dos trusts como uma séria questão política, no papel de uma ameaça à proposição básica do Estado democrático. Ele também entendia, como deveríamos entender hoje, que ignorar a miséria econômica e se negar a dar ao público o que eles querem pode levar a soluções políticas mais extremas, como o marxismo ou a revolução anarquista. Fecha aspas. Todas as aspas que eu fizer nesse podcast sem falar de quem é, você pode assumir que é do livro do Tim Wu. Com essa visão clara, o presidente foi atrás dos dois maiores monopolistas da época. Primeiro o Morgan, depois o Rockefeller. Nos dois resultados, após uma briga feroz nos tribunais que sempre acabou na Suprema Corte, os resultados penderam para o Sherman Act. A tentativa do Morgan em concentrar o mercado ferroviário foi dissolvida e a Standard Oil foi quebrada em 34 empresas, algumas das quais você conhece até hoje. A Standard Oil de New Jersey virou a Exxon, a de Nova York virou a Mobil e a da Califórnia virou a Chevron. A gente já falou de cinema, a gente já falou de petróleo, de carne e até de urso de pelúcia. Você deve estar pensando, pô Guilherme, mas isso aqui não é um podcast sobre tecnologia? É. Esse contexto todo tem razão. Nos últimos 50 anos, nenhum outro setor passou por tantas fases de concentração e pariu tantos monopólios como o das telecomunicações. A última grande quebra do monopólio no mundo aconteceu nos anos de 1980, quando o Departamento de Justiça dos Estados Unidos quebrou a AT&T em 9 empresas regionais. Dessa quebra, saíram quase todas as grandes operadoras norte-americanas de hoje, como a Verizon, a T-Mobile, a Sprint e a própria AT&T, que tem o mesmo nome, mas uma área de atuação bem menor. Desde então, essas operadoras vêm vagarosamente se unindo de novo a ponto de o sistema de telecomunicações norte-americano hoje ser controlado por 3 grandes empresas. Quem detalhou muito bem essa história, tanto da quebra como da gradual concentração nas décadas seguintes, foi um sujeito do qual eu nunca falei aqui, chamado Tim Wu, num livro que eu também nunca citei, chamado The Master Switch. E se você é novo ou nova ao Tecnocracia, isso é uma ironia do tamanho de uma montanha, porque não existe um livro que eu recomendei mais vezes aqui do que o The Master Switch, um livro que rememora a criação dos grandes conglomerados de telecomunicações no mundo. O Brasil também teve o seu momento AT&T. Lá na década de 90, o governo do Fernando Henrique Cardoso resolveu quebrar a Telebrás para privatizar o sistema de telefonia e ainda levantar uma grana que ajudaria na estabilização da moeda, necessária para o sucesso do Plano Real. Em 98, a estatal Telebrás, responsável por fornecer linhas de telefonia fixa para o consumidor final, foi quebrada em 12 operadoras. 3 de telefonia fixa, 8 de telefonia móvel e 1 de telefonia de longa distância, cada um com uma área de atuação específica. Nesses últimos 32 anos, as 12 empresas viraram 4. A Vivo, que comprou a Telemig Celular, a Amazônia Celular e a GVT, entre outras. A Claro, que comprou a NET e a Embratel. A Oi, que ganhou dinheiro da BNDES e as alterações no marco legal de telecomunicações para comprar a Brasil Telecom. E a Telecom Itália. Se você for mais rígido ou rígida, o mercado brasileiro está realmente na mão de 3 grupos, já que a Oi vem enfrentando uma crise terrível há no mínimo 5 anos, que já levou a pedir a segunda maior recuperação judicial do capitalismo brasileiro, a liderança da Odebrecht. Em todas as métricas, a operadora brasileira vem perdendo participação de mercado e não há Deus ex machina que possa salvá-la. Tal qual o rio corre em direção ao mar, o mercado de tecnologia parece correr em direção ao monopólio, independente se a gente fala de serviço de telefonia e banda larga, mainframes, navegadores ou aplicativos de mensagem. A teoria ganha corpo quando você considera o histórico das ondas de tecnologia. Vamos começar com o primeiro exemplo da IBM. Muito antes de virar um assunto sexy para você discutir na mesa do bar, a tecnologia começou a entrar na vida das pessoas em grandes computadores usados dentro de empresas para substituir cálculos manuais. Eram os mainframes, e quem dominou o mercado foi a IBM. O pioneirismo da IBM lhe deu mais de 70% do mercado de mainframes, e com esse poder todo, a empresa criou entraves para os rivais, que incluíam venda casada, padrões que só beneficiavam, compras para matar a inovação, sabotagem no departamento comercial e anúncios falsos de produto. Em 1969, o governo norte-americano processou a IBM por abuso de poder. O processo tramitou por mais de 13 anos e foi engavetado em 1982. E ainda que não tenha produzido uma punição oficial, o caso forçou a IBM a mudar sua estratégia de competição, numa teoria que o Wu chama de guarda na esquina. Se você sabe que um guarda está olhando cada ação sua, a chance de você se envolver em atividades ilegais cai consideravelmente. O próximo mercado a estourar, depois dos mainframes, foi o dos computadores pessoais. Quando lançou o IBM 5150, que é o primeiro computador pessoal da história, a IBM desistiu de casar hardware com software e apostou numa arquitetura aberta, algo, abre aspas, amplamente entendido até mesmo por funcionários da IBM como responsável pelo nascimento de uma indústria de software independente, fecha aspas. Nessa pungente nova indústria de software se destacou uma desenvolvedora fundada em Seattle por um sujeito chamado Paul Allen, que morreu no ano passado, e por um outro chamado Bill Gates. Só existiu um mercado de softwares porque a IBM, pressionada pelo governo, não se meteu. Senão, você estaria usando o OS2 e o Lotus até hoje. Segundo exemplo, Microsoft. Com o DOS, depois o Windows e depois o Office, a Microsoft chegou a concentrar mais de 90% do mercado de sistemas operacionais e softwares de produtividade do mundo, o que lhe rendeu o posto de maior empresa do planeta perto da virada do século. Quando dois estudantes universitários criaram um navegador, o Mosaic, que se transformou num sucesso comercial a ponto de protagonizar o primeiro IPO de sucesso da internet, o Bill Gates notou que havia ali um risco ao seu império. Nos anos seguintes, a Microsoft usou o seu tamanho para integrar o Internet Explorer ao Windows e transformá-lo no navegador mais popular do mundo, pegando rabeira, obviamente, do tamanho do Windows. Quando a Mosaic, que foi renomeada para Netscape, foi incapaz de manter a competição, a Microsoft perdeu o motivo para continuar desenvolvendo o IE, que estacionou na versão 6. A Microsoft só voltou a desenvolver o navegador quando o fantasma do Netscape, encarnado num novo grupo chamado Firefox, voltou para assombrá-la. Em 1992, a Federal Trade Commission, que é o órgão nos Estados Unidos equivalente ao CAD no Brasil, abriu um processo para investigar se a Microsoft estava abusando do seu monopólio para acabar com a competição do setor. 8 anos depois, sem qualquer surpresa, a justiça descobriu que, sim, a empresa estava abusando do seu monopólio não só contra o Mosaic, mas contra quase uma dezena de outras empresas. A solução, então, seria quebrá-la. A Microsoft apelou e em 2001 chegou a um acordo com a justiça norte-americana que a manteve inteira, mas a obrigou a pagar uma multa bilionária nos Estados Unidos e na Europa e a oferecer opções de navegadores além do IE para os usuários do Windows. O estrago para o mercado dos navegadores já estava feito, mas tal qual o caso da IBM, o tapa na mão que a Microsoft recebeu mudou a sua estratégia para a próxima onda, a internet. Só existia um mercado independente de serviços online e aplicativos porque a Microsoft, pressionada pelo governo, não se meteu. Senão, você estaria usando o Bing até hoje. Terceiro e último exemplo, Intel. A ascensão da Microsoft foi também a ascensão da Intel, praticamente a única fabricante de processadores do mundo naquela época, numa parceria conhecida como o Intel. Abrir uma fábrica de semicondutor é bem mais difícil do que inaugurar uma startup, mas ainda assim, existiam algumas empresas que estavam tentando competir com a Intel. A que teve mais sucesso foi a AMD, que fabricava chips para servidores que tecnicamente eram melhores que os da Intel. Dona de mais de 90% do mercado de chips para computadores, a Intel começou a oferecer descontos e incentivos a empresas de computadores que se comprometesse a não comprar a AMD. A AMD descobriu, entrou com uma ação contra a Intel em 2005 e antes que se aproximasse de um veredito de quebra, as duas fizeram um acordo pelo qual a Intel pagaria 1,25 bilhão de dólares e mudaria suas estratégias de venda para os parceiros. De novo, o estrago para o mercado de chips para computadores e servidores já estava feito. A AMD nunca chegou a ameaçar a Intel. Mas, ao saber que estava observada, a Intel adotou uma estratégia menos agressiva quando chegou a próxima onda de processadoras, de System on a Chip, os chips que tem hoje dentro dos seus smartphones e dos seus tablets. O exemplo aqui é interessante também porque a Intel nunca foi tecnicamente boa em chips minúsculos como esses necessários para smartphones e tablets. Ao não usar o seu peso para quebrar os rivais, o mercado de chips ganhou uma nova arquitetura, a ARM, e novos players que acabaram sendo comprados por gigantes como Apple e Samsung, que então passaram a fabricar os seus próprios chips e se encaminham para não precisarem mais da Intel. O que os exemplos de AT&T, IBM, Microsoft e Intel têm em comum é o uso do poder de uma líder de mercado para prejudicar rivais, diminuindo a competitividade do setor. Se você acompanha minimamente o mercado de tecnologia, já deve ter aparecido na sua cabeça algumas atitudes das grandes empresas atuais do setor que se assemelham com as que essas outras fizeram lá atrás. Quando o Facebook compra o Instagram e o WhatsApp e concentra o mercado de aplicativos de mensagem, ele não está impactando a competitividade? Quando o Google, que já tinha o Google Vídeos, compra o YouTube, ele não está impactando a competitividade não apenas do setor de vídeos, mas também o de busca, já que o segundo buscador do mundo em volume de consultas não é o Bing da Microsoft, mas o próprio YouTube? Ao criar marcas próprias dos produtos mais vendidos no site e dar destaque maior às suas próprias marcas, muitas vezes sem revelar que elas são suas, a Amazon não está abusando da sua posição de maior varejista do planeta? 2019 foi um ano em que a discussão sobre o tamanho das Big Tech esquentou. Na Europa e nos Estados Unidos, que são as duas áreas mais impactantes do mundo, os processos antitrust foram abertos. Ainda fala-se pouco sobre punições e, quando o assunto é oficialmente levantado, a possível saída é mais uma multa do que uma quebra. Não que os donos das Big Tech não tenham medo da quebra. A rapidez com que o Facebook sugeriu integrar suas três plataformas de mensageria, o Facebook Messenger, o Instagram e o WhatsApp, vendido como um investimento de privacidade, é na verdade uma tentativa atabalhoada de argumentar que uma quebra poderia matar alguns dos serviços. Se já existem indícios claros de que a ação das Big Tech está freando a competição do setor, por que ainda não replicaram o exemplo da AT&T? É simples, a moda há décadas não é mais quebrar o negócio, mas impor uma multa, e em muitos casos uma multa bem barata. O medo pode até existir, mas Zuckerberg, Bezos, Brin e Page podem dormir tranquilos por enquanto. De novo, vamos recorrer à história. O ápice do antitrust como algo fundamental para o equilíbrio do capitalismo aconteceu entre as décadas de 50 e 60, quando o governo norte-americano e países europeus quebraram dezenas de trusts após a Segunda Guerra Mundial. Esse afã antitrust perdeu gás a partir da década de 80, quando a doutrina sobre o assunto deu um cavalo de pau alimentado por acadêmicos da Universidade de Chicago, liderados por um advogado chamado Robert Bork. Até então, o monopólio era visto como prejudicial por atrapalhar a competição. Já a teoria de Chicago defendia que o monopólio só podia ser julgado pelas vantagens que traria ao consumidor. Se uma empresa concentra 90% do seu setor e os clientes estão pagando menos, por que impor qualquer tipo de sanção? Os teóricos alegavam que, enquanto o preço continuasse baixo, o monopólio seria ótimo para o consumidor. Nesse estado teórico, e lembre-se disso, é teoria, de monopólio, o único detentor, sem ter que competir com os rivais, poderia repassar ao consumidor preços menores. O argumento funciona só no discurso, não na realidade, como o Wu prova em alguns exemplos do livro. Vamos ficar só em dois. Entre 2005 e 2017, a indústria farmacêutica passou por uma consolidação que uniu mais de 60 empresas em 10. Em alguns casos, o aumento nos preços de determinadas drogas variou entre 1.000% e 6.000% no mesmo período. Exemplo 2. A indústria de aviação se concentrou em 3 players, menos da metade de 2 décadas atrás, o que nos coloca nesse atual cenário de assentos menores e novas taxas, como a para levar a mala de mão. Esse é um exemplo para os Estados Unidos, mas que vale também para o Brasil. Mesmo com indícios claros, as quebras pararam nos anos 80. Não à toa, a última foi da AT&T. E no mercado de tecnologia, há um outro fator que sugere que quebrar a Big Tech não vai ser tão simples. Em tecnologia, o foco em preço para o consumidor é mais complicado, principalmente que os serviços oferecidos são gratuitos. O dinheiro, na verdade, é ganho na comercialização dos dados. E há um outro argumento forte para endossar a teoria do Bork, da Universidade de Chicago, principalmente em computação em nuvem. Líder do setor, a Amazon Web Services gosta de alardear os cortes de preços constantes que promove nos seus serviços, decorrência direta não apenas da escala do serviço, mas também da lei de Moore. É preciso um novo paradigma para se encarar esse problema, um paradigma que já foi usado, não é tão novo assim. O ponto principal não é o preço, mas a atuação à la Cronos de matar no ninho os potenciais novos rivais. Desde a sua fundação, o Facebook fez 67 aquisições aprovadas sem restrições, enquanto a Amazon fez 91. Ambas só ficam atrás do Google, que comprou 214 startups, a imensa maioria sem qualquer restrição imposta pelo governo. Nessas centenas de startups estão as mais conhecidas, mas também estão dezenas de acqui-hires, que a gente chama quando a empresa compra outra só para contratar os seus fundadores e funcionários, e algumas compradas para inevitavelmente tirar do mercado um serviço ou produto que poderia se tornar uma grande ameaça adiante. O manto sobre as compras torna praticamente impossível saber se a tecnologia foi aproveitada ou simplesmente arquivada no arquivo de códigos para não ser mais usada por ninguém. Os processos antitrust são importantes não apenas para colocar o guarda na esquina, mas também para revelarem uma série de documentos que, por outra forma, jamais veriam a luz do sol. Quando a empresa não concorda em ser comprada, como foi o caso do Snapchat, é muito fácil copiar a ideia e explorá-la numa plataforma muito maior. A forma como o Facebook copiou o Snapchat para lançar os stories do Instagram deveria ter acendido todas as luzes amarelas sobre competição prejudicada no mercado de tecnologia, mas não acendeu. Existe um outro ponto a se considerar nessas discussões sobre o impacto dos monopólios na sociedade. É a relação que as empresas têm com o governo, com a política. Uma das razões pelas quais o antitrust estava muito forte nas décadas de 50 e 60 foi o fim da Segunda Guerra Mundial. No julgamento dos crimes de guerra, entraram não apenas soldados, oficiais e membros de alta patente dos exércitos e dos governos totalitários, mas empresários que também compunham trusts no Japão, na Itália e na Alemanha. Pesquisadores que passaram as últimas décadas debruçados sobre o impacto político dos monopólios descobriram que, abre aspas, concentração econômica extrema produz enorme desigualdade financeira e sofrimento material, alimentando um apetite por lideranças nacionalistas e extremas, fecha aspas. O pesquisador antitrust Daniel Crane é ainda mais direto que o Tim Wu. Abre aspas para o Daniel Crane. A ideologia de apoiar e sofisticar o antitrust no pós-guerra cresceu nos Estados Unidos e na Europa como reação ao papel que o poder econômico concentrado teve na ascensão do fascismo, fecha aspas, e por fim, uma última aspas de novo do Tim Wu. A ascensão e o exercício do poder por Adolf Hitler foram facilitados pela tolerância da República Germânica aos monopólios e indústrias-chave, como o Krupp no setor bélico, a Siemens no setor ferroviário de infraestrutura e, principalmente, o cartel IG Farben no setor químico, fecha aspas. Vamos com cuidado aqui para a gente não topar o mindinho na lei de Godwin. Ter poucas empresas enormes concentrando um setor não significa que necessariamente a democracia morreu. O ponto é que é mais fácil haver uma aliança entre um governo autoritário e um monopólio que fecha os olhos para os impactos políticos e sociais enquanto está enchendo o próprio bolso. Não é uma questão de crença política, é só negócios. Vejamos o exemplo da Farben, um monopólio criado em 1925 pela união das seis maiores empresas químicas da Alemanha. Durante a ascensão dos nazistas ao poder, a Farben era acusada de ser uma, abre aspas, International Capitalist Jewish Company, fecha aspas, até que começou a doar dinheiro para o Partido Nacionalista Socialista dos Trabalhadores Alemães, o Partido Nazista, e virar uma das fornecedoras do governo no Terceiro Reich. A Farben era tão ligada ao regime que usou mão de obra escrava de milhares de judeus presos em campos de concentração, inclusive em Auschwitz. Durante a Segunda Guerra, a Farben foi a maior empresa química do mundo. Com a derrota do Eixo, os aliados a quebraram em três empresas que existem até hoje e das quais você já ouviu falar: a Bayer, a BASF e a Rost. No julgamento de Nuremberg, 24 executivos da Farben foram condenados por escravidão humana e outras ofensas. O partido nazista precisava de dinheiro e de armas. A Farben precisava de mercado e de mão de obra. Uma mão lava a outra e as duas juntas mataram milhões de pessoas pela Europa. Esse é um caso extremo, mas existem alguns outros fatores perturbadores dos monopolistas. O Rockefeller e o Graham Bell, criador do telefone que fundou o que viria a ser a AT&T, deram milhões de dólares e apoiavam publicamente programas de eugenia. Ambos tinham sempre a orelha dos políticos. É nessa hora da troca que o poder econômico usa o seu espaço na mesa política. Num cenário assim, o governo abandona totalmente o seu papel regulador e para de trabalhar em prol da sociedade para trabalhar em nome do projeto de poder. Já a empresa esquece as suas preferências políticas e se alia a qualquer um que a mantenha na ponta. Governo e empresa viram co-conspiradores. É parecido com o que Apple e principalmente o Facebook vem fazendo ao se aproximar do Trump em encontros a portas fechadas com o Zuckerberg e a manutenção de regras que beneficiam campanhas de desinformação online. O consultor do Zuckerberg na questão, aliás, é o Peter Thiel, membro do conselho do Facebook e tão entusiasta do conceito de monopólio que defende que competição é para perdedores, competition is for losers. De novo, eu não acho que a concentração de renda e poder das Big Tech hoje está nos levando a um cenário parecido. Aqui a gente está explorando um cenário real da junção entre um governo autoritário e monopólios não regulamentados para mostrar o que pode acontecer, porque afinal de contas aconteceu de verdade e há pouco tempo. Há 60 anos, os seus avós e talvez os seus pais já estavam vivos. A discussão sobre monopólio, o meu ponto é muito mais complexa do que simplesmente parar na questão do preço. Big Tech hoje tem muito poder e dinheiro e nada indica que essa concentração vai parar. Vamos lembrar, em 5 anos, o valor de mercado das 5 maiores mais que triplicou, enquanto o mercado passou longe desse crescimento. É óbvio que estamos indo em direção a um cenário de concentração ainda maior. E como será? Eu não acho que vai ser algo nos moldes da Fabian, e eu posso estar errado. Mas a gente pode ter a plena certeza que, por baixo dessas campanhas de relações públicas e publicidade, não vai ser nada bonito. Esperar que Facebook, Google, Amazon, Apple e afins sejam quebradas parece, a essa altura do campeonato, um wishful thinking. Feliz ano novo para você, Luciana Gimenez. Se elas só receberem um tapa na mão que as impeça de avançar sobre a próxima onda, como aconteceu com IBM, Microsoft e Intel, o lucro já vai ser enorme. A gente volta em 15 dias.